Olá, seguidores do Tracklist! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Neves.
E eu sou a Luciana Lino. E você está aqui na nossa lista VIP.
Chegamos ao último mês de BBB. Luciana, eu nem acredito que já tá acabando.
Nem eu. Passou muito rápido, mas ao mesmo tempo parece que já tem 500 anos desde o início lá do programa. E pra gente dar o gás nessa reta final, vamos dedicar a nossa programação do mês de abril pra casa mais vigiada do país.
E hoje vamos falar sobre as estratégias de jogo que estão rolando lá dentro. Daqui a pouco chegamos ao top 10, restando os jogadores mais fortes do programa. Ou será que não, né?
Pra gente comentar sobre isso, chamamos um especialista em BBB. Muito bem-vindo, Chico Barney.
Gente, eu nem acredito que ele tá aqui. Ele saiu do Twitter ali, ó, que tava comentando BBB, deu uma pausa e veio aqui falar com a gente.
Tem nem roupa pra isso.
E aí, pessoal, sou um grande entusiasta aí do trabalho de vocês. Eu não consigo ver durante o dia, eu vejo pelo tracklist ali sempre. Os detalhes mais emocionantes.
Ah, muito bom, muito bom.
Que a gente também te acompanha, então a gente fica ali trocando informação, trocando figurinha.
Isso aí.
E se vamos falar de jogo, então vamos começar com uma das grandes, se não a maior jogadora da casa, pelo menos no momento, né? Que é a VTube.
Gente, quando a VTube entrou, ela tava muito quietinha, muito na dela. Só que com o passar do tempo, ela foi mostrando a que veio. O que, que vocês estão achando do jogo da VTube?
Cara, eu acho a VTube muito... Como que eu posso dizer? Muito impressionante pela eloquência, pela facilidade que ela tem de improvisar, de ir para um lado, ir para o outro, não se queimar com ninguém e, ao mesmo tempo, não se envolver demais com ninguém de um jeito que possa... que o erro de alguém possa acabar manchando de alguma forma a performance dela. Ela é muito inteligente, assim, acho ela é muito esperta, ela tem uma inteligência emocional acima da média para conseguir fazer tudo que ela faz lá dentro. Assim, quando a gente pensa que ela tomou, sei lá, um voto nesses dois meses, quando a gente pensa que ela não repetiu nenhum voto em ninguém, quando a gente pensa que ela consegue estar próximo dos poderosos de cada semana, é um negócio muito interessante. Eu tô adorando ver ela jogar e acho que tá cada vez mais divertido. Quando a gente, no começo, né, ela tinha essa impressão de que era uma planta, de que ela não tava muito no jogo e tal, mas quando a gente começa a ver com uma certa distância histórica, a gente vê que, pô, ela tá jogando o tempo todo, tá jogando muito bem internamente. Acho que a gente não tem muita noção da popularidade dela aqui fora, pelo menos nas redes sociais a gente não vê, eu pelo menos não vejo a torcida muito mobilizada, os fãs muito emocionados com ela, mas o que ela tá fazendo lá dentro é raro, né?
É raro, é impressionante. Eu tô bem, assim, foi uma surpresa muito grande, porque justamente ela começou muito quietinha, não sei se ela usou aquela estratégia, vou me fazer de planta, até porque ela já tava cancelada aqui fora mesmo, não sei, eu sei que ela ficou 55 dias sem ser votada, em um único paredão ali, e ela foi votada pela primeira vez no dia 21 de março pelo Arthur, e que também ali foi bem aleatório, né?
Não tem problema, mas eu fui o primeiro e ela quis me botar, alegando que tinham pessoas mais próximas. Então hoje meu voto vai na Vi, única e exclusivamente por conta dessa indicação do monstro.
Gente, pelo Arthur, né? Eu não imaginava que o primeiro voto de VTube no BBB seria de Arthur. Mas de fato, né, gente? Essa tentativa dela de se dar bem com todo mundo, de ser muito maleável, pode ser sim uma grande estratégia de jogo. E é muito doido. Ela já teve treta com o Gil, com a Sara, com a Carla Dias, quando a Carla voltou do paredão, né? Super pistola com ela. E mesmo assim, a VTube passou invicta.
Pois é, rolou até VT chamando ela de garota exemplar, como fizeram com a Gabi Martins no BBB 20. E ela passou 73 dias, a Gabi, né? Sem ser votada, segundo o perfil BBB Stats. E será que a VTube é a nova Gabi Martins?
Chico Barney? Diz aí, Chico Barney.
Cara, a VTube é muito mais interessante que a Gabi Martins. É uma comparação até injusta com a VTube, que tá movimentando tanto o jogo lá dentro. A Gabi, ano passado, ela tinha apostado muito numa história meio maluca ali de daquele namoro com o Guilherme. Ela queria ser meio que a corna da Boca Rosa. E nada do que ela tentou, na minha humilde opinião, colou. Tem a torcida apaixonada até hoje, ela tá com a carreira dela de cantora, tudo, mas pro jogo, pro BBB, a Gabi era muito pouco interessante. A VTube não, a VTube ela, porra, ela rende bloco, né? Ela não tá passando abaixo do radar simplesmente porque ela não faz nada, é porque ela faz muito e faz bem. Eu acho que isso é muito interessante, assim, a VTube peca no jogo externo, que ela não tem uma grande história e é muito claro para nós aqui as artimanhas e picuinhas dela, o que ela está fazendo. Então ela não consegue comover o público com uma intensidade maior, mas lá dentro é um jogo perfeito, assim. A Gabi era esquecida porque ela era quase um café com leite, né? Eu brincava que ela era o Snarf dos Thundercats, não sei se vocês têm essa referência, mas ela era meio que o mascote, assim, lá, ah, tadinha, olha a Gabi fazendo tudo errado de novo, colocando o absorvente errado. Olha, que engraçadinho. Socorro.
Exatamente.
Ela era um negócio que... Ela era meio café com leite, assim. E a VTube totalmente diferente. As pessoas até se enganam lá dentro que ela é fofinha, queridinha, mas ela é jogadoraça.
Então, Chico, com essa observação aqui que você trouxe agora, então me permita fazer uma perguntinha, que é a seguinte. Na sua opinião, o jogo da Vi é mais interessante do que o jogo da Gabi Martins. Mas então por que no ano passado você traçou Gabi Martins como a vencedora da edição e ainda não traçou VTube como a vencedora do BBB 21?
Olha, eu acho que deve estar tendo algum engano aí com as suas informações, porque quem eu falei que ganharia era a Thelma, desde o primeiro
Entendi.
Dia.
Entendi.
E a gente tem provas aí na internet. Eu sou alvo de muita maledicência, de muita fita.
Entendo.
As pessoas acabam se confundindo às vezes, entendo o seu lado até.
Entendi, não, tudo bem, desculpa.
Sempre previ que era a Thelma, realmente.
Ah, não, desculpa, então eu fui enganada. Deve ter sido um fake seu.
Eu tenho uma leve lembrança mesmo, que talvez... Mas, assim, uma coisa muito interessante da VTube é justamente isso, de, como o Chico falou, da torcida, né, que ela não tá tendo uma torcida. Ela já não entrou, assim, com um público muito forte. Ela tinha muito seguidor ali, mas a gente não viu uma galera muito... que apoiou muito ela. E eu acho, eu tô percebendo isso bem aos poucos, que está crescendo agora. Eu tô vendo muita gente elogiando, muita gente falando que ela vai ser ali a vencedora. Não acredito que vai chegar a ser. Né? Acho que o Chico até já traçou a vencedora, tá o tempo todo falando. Vai falar um pouquinho daqui a pouco. Acho que ela tá chamando atenção agora. Isso é muito legal, porque acho que ela tá trazendo entretenimento pro jogo. Ela tá causando ali, ela tá fazendo algo que, como a gente tá destacando aqui, que não tá sendo feito há um bom tempo.
Total, acho que ela é muito hábil nessa... socialmente lá dentro, né? É muito interessante ver isso. E eu tive a sorte... De ver o filme dela. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade também.
Não.
É um filme que se chama A Amiga do Inimigo. Disponível na Netflix.
Entendi.
E vale a pena assistir, porque ele é um pouco sobre o pensamento vivo de VTube. Porque ela é a realizadora do filme também. É baseado numa série que ela fazia no YouTube. Tem outros YouTubers, é com o namorado dela também. Um monte de gente lá famosa na internet. E é interessante ver que é meio que uma malhação amoral, sabe? Malhação, a gente sempre tem um... No final, assim, tem um... Pô, por que assistimos a isso, né? Qual é a mensagem que fica? A juventude pode salvar o mundo. É meio que isso, né? Malhação é um pouco assim. A malhação da VTube acontece os maiores absurdos. A garotada bebe muito, faz besteira, engana a escola, engana a polícia. E no final, são crimes sem castigo. É muito interessante ver isso e eu gosto de ver o quanto que isso se conecta, de certa forma, com a presença dela lá dentro. Assim. Se eu fosse vocês, eu assistiria esse filme porque dá pra sacar o que tá na cabeça da VTube.
Gente, eu preciso assistir.
Gente, é interessante, né? Quando a arte imita a vida imita a arte, é tudo...
Exatamente.
Esse... Muito bom,
eu preciso
bom,
assistir
bom.
Isso, tá na minha lista agora, que já coloquei.
Por favor, faça isso.
Gente, pra gente encerrar a primeira parte aqui falando de VTube, né? Porque eu acho que a gente ficaria 300 horas falando dela. Mas, pra vocês, qual foi o melhor momento da VTube no jogo? E eu já digo o meu, que foi quando ela chamou o Nego Di de pai, gente. Pra mim, essa é a maior novela do Big Brother Brasil 21.
Isso poderia até ser, a gente esperava esse do Fiuk ali, chegando, pai, mas foi a VTube.
É que eu nunca reparei muito no lado jogador dele. Pra mim, isso era um pai aqui dentro, sabe? Isso
ele,
era o meu pai
ele
aqui dentro.
Com a gente, ele acolheu a gente.
Ele me acolheu de uma forma surreal, assim. Ele era um pai pra mim aqui.
E pra vocês, qual que é o melhor momento dela?
Ai, meu Deus, tô aqui pensando. Mas acho que essa formação de paredão... É, justamente o caminho que ela traçou até essa formação de paredão que eliminou a Sarah aí, né? Como ela conseguiu sair ali intacta. E, tipo, até então, até agora... É, tanto que a Sarah saiu chocada, assim. Primeira entrevista ali com a Ana Clara. A Sarah ficou assim... Ela falou vários nomes. Quem que você acha que... A Ana Clara perguntou, né? Quem você acha que contribuiu pra você estar no paredão? Quem arquitetou isso? A Sarah falou uns 3 nomes lá e nenhum era a VTube. Então, assim... E ela continua intacta. Pra mim, essa formação de paredão aí foi genial.
Foi genial mesmo, e concordo com vocês dois. Acho que ela é mais difícil, talvez, colocar um grande momento dela, porque acho que ela, como dizem os jovens, ela entrega no cenário completo, no pacote.
Entrega tudo.
Ela não é no momento específico, é o jogo todo, né? É um negócio muito interessante. Mas acho que bons momentos que a gente tem visto dela é também quando ela não sabe o significado de alguma coisa. Ela é meio alienígena em algumas coisas, né? É tipo, não saber o que, que é... Qual era a palavra que ela não sabia já desse?
Ah, é. Nossa, tava...
Ambicioso, eu acho.
Ambicioso.
E ela é uma boa tradução do que é ambição, né? É interessante.
É uma ironia até, né?
Ambicioso. Tiago, que é isso mesmo?
Pois é, uma coisa que eu também queria destacar da VTube é que ela tem uma visão muito boa de como as pessoas estão enxergando o jogo aqui fora. É muito parecido. Quando ela traz alguma coisa assim, geralmente é muito parecido com o que estão pensando aqui fora. Eu acho isso bem curioso, assim. Eu acho que, claro, ela tem toda uma experiência aí, né, com rede social, ser influenciadora, YouTube. E ela provavelmente também acompanha o Big Brother, pelo menos as últimas edições, né? E ela deve perceber isso, deve sentir. E tem batido mesmo, ela tá percebendo. Eu acho, inclusive, que ela tem certeza que aqui fora ela não é, tipo, a favorita, ela não é ali a pessoa que tá, pelo menos até o momento, cotada pra ganhar o jogo. Mas ela tem essa visão que eu acho impressionante.
E é muito doido também, até quando a gente for lembrar do almoço do anjo da Thaís, né? Que teve aquele lance da... Um beijo do Luca, né, que era o ex-namorado da Thaís e tal. E a VTube, eu não sei se ela sacou ali alguma coisa, mas agora ela implora pra Thaís ficar longe do Fiuk.
A Juliette também, de não conversar, a Juliette não conversa no seu paredão. É, a VTube ali...
É a craque do jogo, né, gente? Até o Neymar falou que ela é a melhor jogadora da edição. Então, realmente...
Mas e os memes, hein, gente? E os memes da VTube? Porque tem o lance do banho, né, que é um negócio que ela mesma sabia. Eu acho que foi até o comentário que o Chico fez, que foi que ela preferiu... Né, assumiu o meme ali. E enfim, ela assumiu o meme, ela assumiu. Ela sabe o que tá rolando ali. Qual foi o melhor meme da VTube ali?
Ah, acho que esse do banho vai ficar pra história, né? A quantidade de... A falta de banhos e a sacada da pessoa que contou o número de banhos e publicou.
Meu Deus.
Bom também, né? São as coisas que a gente não imagina que alguém tá fazendo e a pessoa fez. É maravilhoso.
E eu acho que esse lance dela abraçar o meme é outra sacada dela, porque ela deve ter percebido que aqui fora isso deve estar sendo assunto. E é isso, ela abraçou, vamos nessa, vambora, vou assumir esse personagem e tá tudo bem.
É isso. E provavelmente veremos mais memes aí da VTube. Bom, a gente dedicou um bloco inteiro à VTube e agora a gente vai bater o martelo sobre o melhor jogador ou jogadora da casa. Vamos agora falar do jogo de outros participantes.
Muito tempo falou-se das plantas da casa, mas o fato é que essas pessoas estão lá até hoje e os grandes vilões da edição não estão mais. Seguindo essa linha de raciocínio, então eu queria saber de vocês. Ser planta é ruim ou é bom?
Eu acho que o BBB é um negócio que ele não se encerra em si mesmo. Acho que se a pessoa quer lá a experiência de ir pro BBB? Tentar chegar longe, acha que o prêmio é de alguma forma a melhor coisa? Acho que tudo bem. Ser planta pode ser um caminho. Mas esses caras que topam entrar em reality show hoje em dia, eles têm que ter a noção que eles são meio que vetores de entretenimento. Estão lá contratados para nos divertir. Eles toparam uma quantia de dinheiro para se humilhar em rede nacional em troca, né, de dinheiro e para nos divertir. Lamento muito a história da planta. Acho que tinha que ter uma cláusula que permitisse os produtores do programa demitir quem não está rendendo. Não passa nem por terça-feira, vai demitido e chama outras pessoas.
Seria muito bom.
São programas que precisam desse empenho e dessa dedicação do elenco escolhido, né? E quando o cara faz essa decisão egoísta de se poupar em nome dos próprios ganhos supostos, eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito, muito ruim. E a menos que a pessoa seja muito carismática, muito bonita e vá bombar no Instagram sem fazer nada no BBB, que é cada vez mais raro, pessoas têm que se jogar, sabe? Acho que todo mundo que tem se colocado de maneira mais intensa tem tido uma carreira um pouco melhor depois.
Chico, quem você acha que está sendo o melhor nesse sentido de trazer entretenimento pra gente, hoje no BBB?
Cara, eu acho que a Juliette e o Gil são inquestionáveis nesse quesito, assim, tudo passa por eles. Em diferentes graus, eu acho que a obsessão da casa pela Juliette acabou dando um destaque ainda maior pra ela, e acho que a forma como ela reage a essa obsessão é muito interessante e é, pelo menos pra mim, divertida de assistir. E o Gil, com as inseguranças dele e as dores de ainda estar num processo de descoberta de si mesmo, assim, eu acho que é um personagem muito interessante também. Então, quando ele tem aqueles rompantes ou quando ele tem as dúvidas dele o tempo todo, são, acho que, os dois grandes personagens.
Sobre a Juliette, que você falou agora, Chico, é muito verdade. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir aqui. Esse povo, né, que entrou no BBB 21, muitos deles falaram que assistiram as edições passadas, já assistiram de cabo a rabo, mas ninguém se tocou do fato de que o excluído, o oprimido, é sempre a grande estrela, é sempre o grande protagonista aqui do público. Por que estão fazendo isso com a Juliette? Será que ninguém percebeu que isso pode estar sendo a favor dela?
A VTube percebeu.
É porque a Juliette acabou sendo pouco colocada à prova no paredão, né? Mas eles não precisavam nem nunca ter assistido o BBB. Se eles tivessem sacado que todo mundo que saiu por causa do Lucas, isso já teria sido uma grande, né? Era um grande recado ali já, do público. Então, eu acho isso muito, muito confuso também. E dou graças a Deus que todo mundo entra lá e fica meio burro mesmo, acaba repetindo os erros de sempre. Eu dou graças a Deus. Quando tem uma edição como a do ano passado, em que traumatizou muita gente, no sentido de que todo mundo queria repetir a historinha de quem venceu, eu fico feliz que eles entram lá, tentam segurar os personagens uma, duas semanas e depois, cara, não tem como, sabe? Não tem como replicar um BBB antigo por querer.
Totalmente.
As coisas acabam se repetindo porque, enfim, a possibilidade de histórias numa casa de gente estranha é limitada, mas eu acho que as pessoas perdem as estribeiras mesmo. Elas não conseguem se planejar tanto assim. Manda a VTube.
Totalmente. Eu acho que o Gil ali, a gente falou do Gil, né? O Chico trouxe a Juliette e o Gil. E o Gil, ele também, ele faz tudo, assim, né? Acho que também é uma pessoa que entrega tudo ali, que é uma pessoa que se perdeu, é uma pessoa que se encontrou, é uma pessoa que lê o jogo, depois não tá lendo. É uma pessoa que faz VT, que causa, é a cachorrada ali que ele faz. Eu acho que esse destaque do Gil, ele, acho que ele é um jogador que completo também. Eu acho que ele é um jogador completo. Porque ele mesmo assumiu ele também. Ah, eu acho que a gente se tornou vilão aqui também, sabe? Eu acho que ele percebeu isso a tempo. Ele, claro, precisou de uma Carla Dias voltar, mas foi muito interessante. Eu acho que deu uma reviravolta muito boa no jogo, né? O que vocês acham do Gil?
E eu achei que essa, complementando um pouco isso, né, eu achei que essa briga dele com o Rodolfo ali na formação do Paredão, que eliminou a Sarah, pra mim, aquilo ali também foi o puro suco do entretenimento. A gente tava precisando de uma briga daquela no Big Brother e ao vivo, ainda por cima.
e eu volto no Rodolfo por isso.
E vai ser chumbo trocado.
Chumbo trocado, até onde você quiser, meu amigo. Até a hora que você quiser, entendeu?
Então acho que ele realmente é o grande aí, a grande estrela que a gente precisava pra poder comentar, pra poder rir, né? Pra poder até se identificar ali com ele em certos momentos.
Não, o Gil é ótimo, cara. E acho que ele... Todas essas contradições dele, todo esse medo dele e tudo mais, ajuda o negócio a ir pra frente mesmo. Concordo plenamente com vocês.
Mas e a Juliette? Porque assim, né? Lá no Twitter o Chico tá sempre falando, dando as opiniões. E a verdade é que uns amam, outros odeiam.
Como sempre o Chico Barney. Simplesmente o Chico Barney.
Eu quero que você comente aí sobre a Juliette, Chico, por favor.
Cara, eu gosto muito de quem mobiliza. Tem um monte de gente achando que, porra, agora o Chico Barney, que ano passado estava ao lado dos cancelados, agora está do lado. Primeiro que eu acho que a Juliette não tem qualquer resquício de fada sensata nela. Ela é outra coisa, é outra história.
Sim.
Acho que quando a gente tenta comparar uma coisa com a outra, as coisas simplesmente não se encaixam. Ela lá dentro, ela é a pessoa perseguida, né? Ela é a pessoa que tem que se virar ali com ser o incômodo de todos os outros. Eu acho isso muito interessante sempre. Eu adoro esse tipo de história no BBB. E além disso, ela tem um carisma, uma contundência mais doce. Tudo que ela fala, como ela se posiciona, como ela troca ideia com os caras lá, e ela consegue brigar, mas ao mesmo tempo se manter num nível bacana de convivência. Acho ela uma personagem muito, muito, muito interessante. Ela rende, ela vai atrás, ela gosta de acariação, porque ela é maquiadora e advogada. Então ela tem essas questões todas aí que eu acho muito interessantes, e pra mim é a grande personagem da temporada. É divertida, é inteligente, não arrega. Eu não vi ela arregar ainda, assim, é muito bom. A casa inteira atrás dela e ela se mantém de pé, ela vai atrás. Muita gente acha que eu tô de sacanagem, mas não tô não, sou Juliette total.
Queria que você falasse aqui porque... Não é brincadeira, gente. O Chico Barney apoia mesmo a Juliette ali. Inclusive, talvez seja até um dos ADMs lá do Twitter dela. Cuida, administra.
Pois é.
É bem possível.
São 18?
Um dos 18. Ele coordena os 18.
Pô, quem dera. Se a Juliette precisar, estamos aí.
Mas e os comentários dos seus tweets, Chico? Você chega a ler? Como é que você se sente aí em relação a essas coisas? Essas opiniões?
Tô vacinado já. Pra isso, pelo menos, eu tô vacinado.
Tá acostumado. Depois da edição passada, né?
Não, tá tudo ótimo. Tá tranquilinha essa edição. Tá tudo show. É engraçado, porque tem as duas grandes torcidas do BBB hoje são... pró-Juliette ou anti-Juliette. Nem a torcida do Gil, que seria o segundo cara, é tão forte quanto a torcida anti-Juliette. É um negócio que só dá, pelo menos na minha opinião, o tamanho do quanto que ela está sendo importante para essa edição.
E, bom, a gente já falou sobre tudo isso, né? Já falamos aí de Vitube, Juliette, Gil. Então, queria saber se a gente chegou ou não à conclusão de quem é o grande jogador do BBB 21? Vocês arriscam algum nome?
É difícil, né? Porque eu tô entre Vitube e Gil, assim, de jogo, de jogador.
É, de jogo, de jogo.
Eu não cheguei a essa conclusão. Eu tô entre esses dois. E vocês?
É.
Eu acho que a Juliette é imbatível. Ela é a jogadora mais consciente e que atua melhor em todas as frentes. Porque lá dentro, ela tá de maneira proposital, rendendo a pauta de perseguida. Ela sabe que é uma pauta forte. E ela, o tempo todo, todas as conversas que ela tem, todos os posicionamentos, ela faz questão de ser clara e cristalina, porque ela sabe que está produzindo conteúdo para a TV. Nesse sentido, essa é uma perna que a Vitube não joga. Esse é um caminho que a Vitube não vai. O Gil, eu entendo que ele tem uma visão de jogo, acho que no começo ele tinha. Acho que hoje em dia ele meio que reage ao universo que aparece na frente dele, assim. Ele não é mais tão centrado quanto já foi. Então, na minha opinião, assim, de como jogadora inteligente e consciente, eu acho que a Juliette também é o grande nome.
Muito legal você trazer isso. Eu não tinha pensado ainda nesse ponto.
É, eu também. Mas ela é consciente, de fato, ali, né? Do que tudo, assim, pelo menos de boa parte do que tá acontecendo.
Porque a gente fala muito de, o grande jogador é o Jamassume, o Pyong Lee, o Projota, mas esses caras todos, eles ficaram pelo caminho.
É.
Eles contavam voto. contar voto não quer dizer absolutamente nada. Quer saber que o cara aprendeu matemática na escola. O bom jogador, o melhor jogador de todos os tempos no BBB, por exemplo, na minha humilde opinião, se chama César Lima.
Que ganhou.
Que foi o grande campeão. Uma estratégia traçada e muito bem desenhada o tempo todo.
Foi BBB 15, não foi? Eu não assisti.
Sorte sua. Tinha uma atriz, tinha uma galera chata pra caramba.
É, eu também não assisti, não. Também não lembro.
Mas o grande jogador era o César. A Emily jogava muito bem também. E conseguia ter esse discernimento todo, que era muito importante. E a Juliette, disparado nessa edição, é o grande nome.
Perfeito, Chico. Eu ainda tô um pouco na opinião ali parecida com a do Rodrigo. Vejo a Vitube aí como essa garota exemplar aí do BBB 21. Vejo o Gil também aí, né, que ele entrega muita coisa, mas eu vou ficar um pouco mais de olho na Juliette agora. Acho que é um bom ponto que você levantou.
Venha para a Nação Cacto.
Botar um cacto agora no nosso perfil.
Exato.
Bom, gente, estamos chegando ao último bloco do programa, mas nós temos uma surpresinha pra você, Chico.
Né?
Como você é o cara de BBB, nós lançamos nesse programa o quadro Pergunte ao Chico Barney, que é mais um bom motivo pra você dar a sua opinião aqui pra gente. Mais opinião.
Temos dois convidados muito especiais que prepararam duas perguntinhas rápidas e bem tranquilas pra você, Chico. São os colunistas do Portal Tracklist, Fernando Marques e Gabriel Aguiol. Sejam bem-vindos, meninos. E, Fernando, pode começar aí com a sua pergunta, por favor.
Opa, obrigado, Rodrigo. Fala, Chico, tudo bem? Tenho uma pergunta muito tranquila para ti. Como falamos aí um pouco sobre o BBB 20, eu queria saber se você pudesse escolher uma pessoa que estava no elenco do BBB 20 para entrar hoje na casa... Quem seria e por quê?
Uma pessoa do BBB 20 na casa do BBB 21?
Isso.
Pra entrar hoje, faltando hoje, um mês pro programa acabar.
Isso.
Cara, a Boca Rosa infelizmente tá grávida, então acho que não seria bom para ela, pensando na saúde do bebê, normalmente seria ela. Acho como ela, né, acho que a pessoa quando está grávida não merece passar por esse tipo de estresse. Sendo assim, eu sugiro, eu gostaria de ver no BBB 21 o Adbala.
Conforme combinado com o público.
Ai meu Deus,
o Pyong tá voltando.
Com vocês.
Pyong.
O jogador voltou. Pode entrar, Adbala!
Aê.
Trouxa.
Por que, Chico? Vamos lá.
Por quê? Eu acho que quanto mais Adbala na TV, melhor. Independente do contexto, independente do motivo, eu adoro ver aquele cara cometendo suas adbaleadas.
Justo.
Bom, essa resposta eu acho que poucas pessoas falariam, olha só.
É verdade. Bom, vou passar a bola aqui pro meu parceiro Gabriel.
Boa tarde, Chico. Sou o Gabriel, é um prazer estar falando contigo. E seguindo no tema da Vitube, eu gostaria de perguntar sobre o futuro dela após BBB. O programa, a gente sabe, ele funciona como um trampolim para muita gente. E como você disse, a gente sabe que a Vitube já tem uma carreira marcada por obras como Amiga do Inimigo, Em Prova 1 e 2. E eu gostaria de saber se você acha que depois do BBB, a Vitube tem um espaço reservado na teledramaturgia brasileira.
Segura a Thelma aí, gente. Segura.
Eu acho a Vitube uma boa atriz. Mais do que isso, ela é uma boa realizadora, porque esse filme, essa série, são ideias originais meio que dela, com a turma dela. Eu sinto que ela, em plena condição de ano que vem, quando voltar a gravação de novela, ela pode estar na Globo, pô. Adoraria vê-la na Globo, inclusive. Ela é talentosa, ela tem presença, é carismática e tudo mais. Mas eu acho também que ela vai ter uma carreira de digital influencer aí, de gatinha do Instagram, muito, muito longeva e bem sucedida, porque ela tá bombando, né? E ela agora foi apresentada para um público muito mais amplo do que o que ela já tinha, né? Eu digo de tipo de gente, né? Era muito só a garotada do YouTube ali, do Instagram, e hoje em dia ela realmente é uma pessoa famosa hoje no Brasil, né?
Ela pode ter espaço, né? Vamos ver, Globo, se você estiver ouvindo aí, ó.
Próxima vilã, quem sabe, da novela das nove.
Bota a maior fé.
Bom, gente, acho que depois dessas perguntas e respostas, muito obrigado aí, Gabriel e Fernando. Já podemos fechar o episódio com chave de ouro.
É isso, gente. Fernando, Gabriel, muito obrigada pela participação de vocês. E fico sem palavras em te receber aqui. Muito obrigado. O papo foi super divertido, foi muito bom.
Muito obrigado, Chico. Muito obrigado.
Tamo junto aí, qualquer coisa, só chamar. Muito obrigado.
E esse foi mais um Lista VIP, podcast do Portal Tracklist. Siga a gente nas redes sociais, @portaltracklist, e acompanhe nosso site tracklist.com.br.
É, e do podcast também a gente está nas redes sociais, como Lista VIPcast no Instagram e Lista VIP no Twitter. E aí você vai ficar por dentro dos próximos programas, tem muita coisa boa vindo por aí. E como a gente disse, vai ser um mês de BBB. Só BBB aqui no Lista VIP.
É isso, gente. Um beijo e até a próxima.
Beijão, gente. Até a próxima.
Chico, antes de você sair, só posso pedir um pedido muito rápido.
Diga.
Por favor, você pode dar parabéns pro Gabriel, porque é aniversário dele.
Parabéns, Gabriel. Pô, feliz aniversário, rapaz.
Muito obrigado.
Fecha.
Tá. Mandei notícias do mundo de lá.
Por Girelli.com.